Oi, eu sou o Vitor Lacombe.
E eu sou o Bruno Sorage.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021.
Petrobras contraria Bolsonaro e diz que não decidiu reduzir preços dos combustíveis.
General Heleno autoriza avanço de garimpo em áreas preservadas na Amazônia.
E Brasil vive apagão de dados de casos leves de Covid.
A Petrobras rebateu Jair Bolsonaro hoje, depois de o presidente ter dito que a estatal ia baixar os preços dos combustíveis nessa semana. A petroleira disse que ainda não há decisão tomada sobre cortes de preços e que ela não antecipa decisões de reajustes a autoridades. Em entrevista no domingo ao site Poder 360, Bolsonaro disse que a Petrobras anunciaria uma série de reduções nos preços dos combustíveis a partir dessa semana. Ele não informou qual seria o valor e nem quando ela ia ocorrer. O comunicado de hoje da Petrobras é parecido com o que foi divulgado quando Bolsonaro disse em outubro que a estatal estava prestes a anunciar novos aumentos. O presidente disse isso pouco antes do último anúncio de reajuste nos preços da gasolina e do diesel, no dia 25 de outubro. O aumento motivou uma tentativa de paralisação nacional dos caminhoneiros no início de novembro. Desde então, a estatal não mexe nos preços dos dois produtos. Mas o mercado espera algum repasse da queda das cotações internacionais do petróleo nas últimas semanas. O preço caiu em resposta ao avanço da variante Ômicron pelo mundo. No ano, o valor da gasolina nas refinarias acumula alta de 74%. Já o diesel subiu 65% no mesmo período.
O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o GSI, autorizou o avanço de 7 projetos de exploração de ouro numa região praticamente intocada da Amazônia. Isso não tinha acontecido nenhuma vez nos últimos 10 anos. Por ser ministro do GSI, Heleno também é secretário executivo do Conselho de Defesa Nacional, órgão que aconselha o presidente em assuntos de soberania e de defesa. Cabe ao ministro autorizar ou não projetos de mineração na faixa de fronteira, numa largura de 150 quilômetros. Com base em projetos encaminhados pela Agência Nacional de Mineração, o general autorizou 7 projetos de pesquisa de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A cidade, que faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela, é a mais indígena do Brasil. Ali vivem 23 etnias indígenas. Além disso, São Gabriel da Cachoeira é considerada uma das últimas áreas na Amazônia sem atividade que causam desmatamento elevado. A Folha analisou atos de assentimento prévio, como são chamadas as autorizações dadas pelo Conselho de Defesa Nacional para a faixa de fronteira, dos últimos 10 anos. De acordo com o levantamento, nenhuma autorização para pesquisa de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira havia sido concedida pelo Conselho de Defesa Nacional. Desde 2019, Heleno concedeu 81 autorizações de mineração na Amazônia, entre permissões de pesquisa e lavra de minérios, em uma área que envolve 587 mil hectares. Isso é 4 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Os registros da Agência Nacional de Mineração mostram que 6 dos 7 empreendimentos em São Gabriel da Cachoeira ocorrem em terrenos da União. Os documentos não detalham que terrenos são esses. Na região, além de terras indígenas, há também o Parque Nacional do Pico da Neblina. O GSI afirmou, em nota, que há atos de assentimento em toda a região amazônica, voltados à pesquisa ou exploração de diversos minerais considerados estratégicos para o Brasil nas últimas décadas. Também em nota, a Agência Nacional de Mineração afirmou que requerimentos de mineração só podem incidir em áreas livres e desoneradas, o que não é o caso de terras indígenas e de unidades de conservação de proteção integral.
E o Brasil vive um apagão de dados sobre casos com sintomas leves de Covid desde setembro por causa de uma mudança no sistema do Ministério da Saúde. Em agosto, a pasta passou a exigir que seja colocado na plataforma eSUS o número de lote e fabricante dos testes de antígeno, conhecidos como testes rápidos. Especialistas avaliam que essa mudança repentina fez com que muitos serviços de saúde parassem de reportar os resultados, que sofreram uma queda abrupta, o que pode significar uma subnotificação de casos do coronavírus em todo o país. A regra não afeta as notificações de casos críticos, com síndrome respiratória aguda grave, que utilizam outro sistema. Isso porque os pacientes graves são atendidos em hospitais, onde é colhido o exame do tipo RT-PCR. Já nos casos em que a pessoa tem sintomas leves ou está com suspeita de Covid porque teve contato com outros infectados, o mais comum é fazer testes do tipo antígeno, que é mais rápido. Acompanhar os índices desse tipo de caso leve é estratégico para saber como está a transmissão no país e adotar medidas contra a propagação da Covid. Também é importante para planejar eventos de grande porte, como o carnaval e as festas de fim de ano. Apesar do apagão de dados, é possível observar que a pandemia está em fase de desaceleração no Brasil. No dia 30, o país completou um mês com média móvel de mortes por Covid abaixo de 300, o que não acontecia desde abril do ano passado. A redução é provavelmente reflexo do avanço da vacinação, que leva também a uma diminuição das hospitalizações e dos óbitos. Procurado, o Ministério da Saúde não se manifestou sobre as mudanças na plataforma.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é da Natália Silva e a edição de som é da Laila Mowallen.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.
Cada vez mais as empresas se veem no dever de praticar efetivamente o seu discurso. Para a iFood, quando o assunto é diversidade, os planos são práticos. Entre eles, a criação de 300 vagas exclusivas para pessoas negras. Os requisitos? Experiência na área da vaga e ser uma pessoa autodeclarada negra. Acesse institucional.ifood.com.br.